Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 709, conversas habituais para ouvir, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Em alternativa, encontra-nos em rumo.pt. A conversa de hoje aconteceu na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, neste retomar do ciclo A Literatura e os Autores ao Vivo. E mais uma Savizinha também, em princípio de dezembro, dia 4, com o João habitualmente. Fica já o convite feito. António, para hoje temos então mais uma interessante conversa.
Boa noite, e assim é de facto, é um gosto falar com o convidado desta noite, Joaquim Costa, o autor de duas obras, Delirium Literarium, um nome latino para faz remeter para uma deambulação errática por esta cidade, nem mais, cidade de Braga, situado cá. O romance tem momentos realmente, como autor, num diálogo intertextual literário, com referências importantes daquilo que é o cânone ocidental na literatura. Desequilibrado? É normal. Algumas pequenas pechas a apontar? Sem dúvida. No entanto, naquilo que é único e genuíno, pede meças à suposta literatura grande, como dizem, seja lá por marketing ou fielmente verdade, pede meças a esses autores. Depois, um livro de poesia, Poesia Venérea Económica, uma edição da Companhia das Ilhas, poemas, principalmente no a nível do diálogo com a literatura e a poesia japonesa, os haikus, é do melhor que se escreve e há poucos cultores, poucos poetas que o fazem a este nível. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, cuidado, distanciamento físico, responsabilidade cívica, sempre melhores leituras.
Joaquim Costa nasceu no Funchal em 1960 e aí passou a infância e a adolescência. Formou-se em Sociologia pela Universidade de Évora e é doutorado nessa mesma área pela Universidade do Minho. Foi professor do ensino secundário no Funchal e técnico do Ministério da Justiça em Lisboa. Desde 1991 é docente da Universidade do Minho. Tem investigado sobretudo em Sociologia da Religião. E nesse âmbito tem publicados alguns títulos em livros e revistas da especialidade. É autor ainda de Delirium Literarium, um romance editado pela Chiado Books em 2017, e Poesia Venérea e Económica, uma edição do ano passado da Companhia das Ilhas.
Obrigado, eu.
O primeiro tema é sempre o motivo, o que o animou para a escrita. A vontade é um bocadinho aquela coisa, quase todas
claro,
as pessoas
claro.
Hoje em dia só não escreve. Escrever, escreve toda a gente, ou quase. Mas editar já não é assim tão, vamos lá, tão frequente, apesar de haver as famosas Vanity Press, as editoras de quase de vão de escada, de qualquer das maneiras. O porquê, já lá iremos ao seu primeiro
Sim.
livro,
Okay.
a saga que foi, a aventura que foi, a edição desse seu livro, mas o que é que o animou para estas coisas, para estas questões da escrita?
Desde logo, desde a infância, um grande gosto pela escrita. Sempre. Eu até era acusado de ler demais.
Uhum.
Meu pai, que sempre me incutiu o gosto pela leitura, dizia que eu lia demais, depois tinha dores de cabeça, tinha enxaquecas. e aparentemente devia-se à vista, ao cansaço da vista da leitura, desde muito cedo que tive óculos. Isto foi um gosto que me acompanhou depois pela vida fora, o que não acontece com toda a gente. E hoje diz-se que se li pouco, e é verdade que se li pouco, mas não é de agora. Eu recordo-me quando era novinho, eu destacava-me na família, nos amigos, por ser o único que gostava de ler e que lia, não é? Depois havia sempre um grupo mais de outros dispersos que lia, mas a maior parte das pessoas de facto não liam. Aliás, não me lembro de haver bibliotecas nas casas das pessoas em geral, a não ser com livros escolares, portanto não se lia muito na altura, tal como agora também se continua sem ler muito. E o que dá gosto à leitura nem é bem o ensino do português nas escolas, não é? Porque os meus colegas todos tiveram um português como eu, e foram pouquíssimos aqueles que seguiram leitores, não é? Os meus filhos tiveram português na escola e detestam livros e têm milhares de livros em casa. Portanto, há qualquer outra coisa, né? Depois passei pela experiência da escrita juvenil, como aconteceu com tanta gente, os pequenos escritos, os pequenos poemas, as redações na escola, um livro de prémio, né? Mas são as coisas normais. Mas depois, de facto, quando me embriaguei na vida profissional e mais tarde familiar, para constituir família, não tive tempo de escrever, de modo que eu, até para fazer a seleção deste livro que tem de poesia, que tem desde os meus 20 e poucos anos até aos 57, salvo erro, eu fui buscar, enfim, as caixas antigas, os arquivos velhos, não é? Escritos à máquina, não é?
O baú, o famoso Sim. baú.
É, e tinha aqui 30, 40 para 30, 40 anos de vida, portanto isto dá uma média muito pobre de um por ano, uma vez por ano, um poema, um conto, portanto não foi um hábito que tivesse seguido, mas tive sempre a paixão pela leitura e não só, sempre tive uma intuição, diria sábia, de juventude, tive muitas intuições estúpidas na juventude, como acontece normalmente, mas tive uma intuição sábia, que é nunca ser um profissional da literatura.
Uhum.
Nunca quis, até porque sou descendente, bisneto, neto, filho de professores, sobrinho, primo, portanto convivia num meio profissional e tive muitos professores e havia dois tipos de professores para aquilo que interessa agora, que estamos a discutir, que era aqueles que tinham gosto no que ensinavam e era aqueles que já detestavam. Estavam 20, 30, 40 anos a ensinar a mesma coisa aos miúdos. E eu pensei, se eu tiro um curso de literatura, eu vou estar aqui aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos, até à reforma, se chegar lá, não é? Sempre com a mesma coisa, e provavelmente detestarei isto. Que é um pouco o que acontece comigo com a minha área académica, que ao fim de... Portanto, comecei aos 20 anos, quando estudante, hoje aos 61 continuo... Às vezes já não posso ver aquilo à minha frente, não é? Uhum. E, portanto, eu sempre quis ter uma relação de amador com a literatura, portanto, não sou profissional, é por gosto, sobretudo com um leitor, não é? E aquele romance é uma homenagem a um leitor, o Sim, protagonista é leitor, é, não é escritor,
já
não é?
Lá iremos essa parte do romance.
Mas mantive-me sempre como leitor, não um grande, quer dizer, como é que eu ia dizer? Sou um grande leitor que lê relativamente pouco, não é? Porque há grandes leitores que leem muito, e penso que o António tem que ler muito, até por causa disto, não é? Desta atividade. Eu considero-me um grande leitor por vocação, mas lê relativamente pouco, porque tenho muito pouco tempo disponível. Uhum.
Sabe como estes dias estava, porque venho de uma área, mesmo onde a sociologia e o seu trabalho também de investigação andou à volta de uma coisa que é o proselitismo e até, de alguma forma, uma vivência paramística da fé católica ou daqueles grupos pentecostais
sim.
qualquer coisa à volta disso, mas, continuando nos livros, poderíamos enverdar um pouco daquilo que é a sociologia da cultura.
Como é que isso... Que eu nunca lecionei nem nunca investiguei.
Sim, mas pronto, mas a sociologia da cultura, à volta daquilo que são os pressupostos dessa figura também quase incontornável, porque aqui, neste seu primeiro livro, fala em Max Weber, fala de alguns sociólogos
poucos.
Aquelas afinidades.
Foi tudo deitado fora, menos dois ou três. Mais
exatamente.
Nada.
essa sua questão da sociologia e depois, de alguma forma, a sociologia da cultura, mas voltando para aquilo que é a sociologia, até da leitura, porque há quem escreve sobre a leitura, o
ato da leitura. A sociologia da literatura, que eu também nunca quis seguir.
Há uma coisa que eu estes dias, por causa de ler, que achei, penso que é importante, um escritor relativamente conhecido, norte-americano, também é o império norte-americano a fazer-se
sim.
A divulgação dos autores, dos escritores.
Se não for publicado em inglês, não existe.
Não existe. Mas ele, a dado passo nesse livro, diz uma coisa que eu acho que é muito importante, que é isto. Teve um pai admirável, teve uma mãe um tanto ou quanto neurótica, o suficiente, não é? O pai era um homem rigoroso, aquela coisa típica, embora não fosse protestante, era católico, porque veio do Canadá, do Quebec, aquela coisa.
Pronto, mas não seja católico, cultural.
Cultural, aquela questão. Mas ele diz que não tinha diálogos com o pai a nível dos livros, da leitura, do gosto, porque o pai achava que a literatura era uma coisa completamente sem sentido nenhum. E até achava, ai meu Deus, porque isto que vai ser do meu filho por causa disto. No entanto, ele diz, tem uma afirmação muito importante, que é, tem que ter sempre um livro, tem que ler. Teve que ler para chegar à escrita, àquilo que ele, embora é conhecido por um escritor de viagens, estou a falar de Paul Theroux, pronto, é o escritor, mas ele diz que não se concebe sem um livro, sem ler, todos os dias ler. Isto a propósito, eu sou um bom leitor, acho que sou um bom leitor, sem outros adjetivos, sou obrigado a ler, obrigado porque gosto, não é uma tarefa, portanto não é um trabalho das 8 às 6, mas porque gosto, isto pela educação que se tem. E percebe-se, neste seu livro, Delírio Literário, que poderá ser, pelo menos para mim é, um manifesto daquilo que são os seus companheiros de viagem, companheiros e companheiras de viagem literária. Há aqueles que são, vamos lá, os livros tutelares, civilizacionais, o Dom Quixote,
os grandes,
Thomas Mann,
da literatura universal, não é?
A Margarida e o Mestre e Crime e Castigo de Dostoiévski. Mas ali no meio também se começa a perceber que começa a afinar a pontaria de leitor. António Osório, Daniel Faria, Herta Müller, que é uma escritora aqui em Portugal,
apesar do Nobel.
Exato, nem mais. E vemos logo a pouca importância do Prémio Nobel da Literatura, portanto dá-se o Prémio Nobel, mas Herta Müller em Portugal tem 30 leitores.
Tem.
Que gostam, que leram e gostam. E depois tem ali aquela ponte que é a questão suariana, ou bernardiana, ou suariana. Aquele escritor, aquele heterónimo de pessoa, que dá assim uma espécie de contraponto, até lhe dá o sossego, assim, como escritor, para se balançar ao delírio literário. Até que ponto é que estas coisas fazem algum sentido?
Bom, esse livro foi escrito há mais de 10 anos. Se fosse hoje, os autores seriam diferentes, que entretanto já li muitos outros, não é? Os autores de referência, falou do António Osório, que eu acho um dos grandes poetas portugueses, mas injustamente esquecido. Não sei se eu falar dele, eu pelo menos há anos que não ouço falar do António Osório, não é? E há outros autores que me vão aparecendo aí. O livro central é o Dom Quixote, evidente. Há um paralelismo entre o protagonista e o Dom Quixote. Ambos entram em delírio literário por causa da literatura. E o livro do Desassossego é um pouco, penso que, bem, eu já não me lembro muito bem disto, porque eu nunca o reli. Ah. A verdade é que eu nunca me reli. Depois de publicado não o reli. Mas eu penso que há lá, inclusivamente, uma passagem em que o protagonista diz, estou pronto para escrever o livro do desapego.
Isso,
eu penso que há aí uma expressão...
Tem.
Exatamente.
Até lhe digo qual é a página.
Pronto. Essa faceta suariana acaba por ser... como é que quer dizer, o ambiente
de um homem
que teve uma vida atormentada, digamos assim, sobretudo do ponto de vista profissional, mas também familiar, divorciado, etc., mas que encontra finalmente um certo sossego no desapego,
uhum.
Não é? E quer, como ele diz, voltou à infância, de certa maneira. Há alguns episódios que revelam alguma infantilidade, um recesso mental, enfim, toma medicamentos psiquiátricos, a infância foi feliz, a vida profissional foi uma sevícia, né? Depois ele volta a um certo sossego, mas é um sossego desapegado, quer dizer, ele está desapegado de si mesmo. Várias vezes me ocorria a imagem do Bernardo Soares, e é um indivíduo que está desapegado até da própria vida, quer dizer, ele encara a sua morte com a maior naturalidade, quer dizer, não quer morrer antes de ler algumas coisas, não é?
Uhum.
Há pessoas que não querem morrer antes de fazer certas coisas, ou de ir em certos países, ele não quer morrer antes de ir a certos livros, não é? Mas aí vive em desapego,
uhum.
Descentrado, foi, digamos, uma... É um alter ego meu. Eu gostaria de acabar os meus dias assim, a ler muito, uh-huh. Mas desapegado,
uh-huh.
Pronto para deixar esta vida com, enfim, com a naturalidade com que ela deve ser deixada.
Mas olha, uma das coisas que tem este livro é assim: parte logo de um o princípio disto é os inícios das grandes obras literárias.
Sim.
A Lolita, O Crime e Castigo, se eu não estou muito equivocado.
A Reserva de Lagerlof.
Exatamente. A viagem do Nils Holgersson
ao longo
da Suécia, de Selma Lagerlof.
Sim,
portanto,
sim.
Uma série de autores e aquele crápula do Céline.
Do Céline. É um crápula genial.
Sim, exatamente. Portanto, a morte a crédito.
Exato.
Falta. Isto são as suas afinidades eletivas, como diz o outro.
Sim, mas o primeiro parágrafo é muito importante. Sabe que... Isso é como quando vamos ler...
Eu só me lembro, porque nota-se aqui algum fascínio pela literatura russa, o famoso Anna Karenina, todas as famílias felizes são iguais, todas as famílias infelizes são...
À sua maneira, não é?
Cada uma à sua maneira.
À sua maneira.
E depois, a famosa entrada... História de duas cidades do Dickens, são tempos de luz, são tempos de trevas, são tempos de vida, são tempos de amor, e vai por aí adiante. Acha que muitas, quase como o Camões, como os Lusíadas, as armas e os barões
assinalados,
que da ocidental praia, nota-se o gênio ou o engenho do artista, do escritor,
nota-se
do poeta,
eu.
Quando ele arranca...
Eu não preciso muito... Está aí, normalmente, a primeira frase, ou o primeiro parágrafo.
Pois.
Mas, pronto, exagerei, foi, digamos, uma licença literária. Mas, digamos, as primeiras duas, três páginas já está logo para nós vermos.
O calibre.
O calibre, é, exatamente. É como haver trabalhos académicos, se trata de um trabalho medíocre ou não, não é?
Pois é.
Nota-se, até às vezes em mensagens pessoais, agora já não é por carta, mas a gente... aquela, o primeiro...
Amissiva.
É. A primeira as primeiras palavras, duas páginas, às vezes, por exemplo, entretenho-me a fazer isso, sabe, nos correios,
uh-huh.
vendem os livros.
Sim, pois.
E enquanto espero pela minha vez, vou passo vários primeiros parágrafos ou primeiras páginas e já digo, olha, este nem vale a pena pagar, este já corresponde já ao outro livro, começa e depois vai-se a meio, enfim. Portanto, é um bom indício.
Uma também característica, uma linha fundamental deste livro, porque avisa logo, há logo um aviso à navegação. Isto, traduzido para português, é um delírio literário. Acompanhamos um sujeito, Ramiro Ataíde, António Ramiro Ataíde, ao longo de três partes, pode ser amanhã, à tarde, três dias, como aqui diz, mas também pode ser amanhã, à tarde, à noite, e por aí fora, pode ser o ser, não ser e depois o novo ser.
Que e até o quarto, que é um epílogo, praticamente.
O epílogo final. Isto é a decadência, a vida, porque percorremos desde bebé, tadinho, ou algo assim parecido.
Crescemos, fortalecemos, enfraquecemos.
E nem mais. A velha história do Édipo. O homem ou o animal que de manhã anda de quatro, ao meio-dia de duas.
Depois de três.
E à noite, ao final do dia, de três. Qual é? E o Édipo lá consegue. É um pouco também uma espécie de um jogo de esforço para fazer um balancete ou um balanço daquilo que é possível, do impossível, do imaginário, porque vemos que a viagem depois, comparativa com Luís Pacheco, na idolátrica cidade de Braga, sim, o personagem...
Também perambula por Braga.
Também perambula por Braga, Santa Bárbara, Queiroz, Rua do Soto...
Tasca das Bananas, ou Bananeiro.
Bananeiro, coisas desse género, poderia ser a cidade do Porto, qualquer cidade... Mas depois é o protagonista e a sua trupe. Três ou quatro, são cinco personagens.
São os que restam, que são no fundo os que restam, não é? Um velho amigo, e depois dois outros amigos ocasionais, passantes, não é? Que
embarcam.
Eu conheço, apresento-os, não é? E andou ali a parambular, mas de facto caminha para o fim do dia, porque ele depois dessas voltas, em que bebe, e os amigos bebem muito, não é? E temos ali, de certa maneira, uma certa metáfora religiosa, porque há o pão, o vinho, a tasca.
Depois há a igreja,
há o publicano, o pai do Abel, que agora não recordo o nome, é cobrador de... trabalha nos impostos, pronto.
Pois
faz,
é.
Faz de
a figura do...
Exatamente, bíblica. E depois, onde é que ele acaba o dia? Acaba no cemitério.
Cemitério, Monte de Arcos, não é?
Acaba no cemitério, ir, tem que ir buscá-lo, etc. E, portanto... acaba. E no fim, esse fim, eu penso que adormeceu à sombra, penso que é assim que acaba.
Depois do final...
É aberto. Eu estive quase a matá-lo, sabe? Estive mesmo quase a matá-lo.
Pois.
Mas depois deixei aberto, se é um fim aberto, nem eu próprio sei se ele
faz lembrar
ainda vivo ou não. Se um dia quiser escrever qualquer coisa em continuação, digamos, um Delírio 2... terei a possibilidade de o ir buscar, porque não o matei.
Porque o final do livro, que é o dia 4, onde ele está...
No hospital psiquiátrico. E confundo o médico com o Miguel Torga.
O doutor Adolfo Rocha.
Exatamente.
Que é o nome de certidão de nascimento de Miguel Torga.
Exato.
E há aqui uma situação cómica ou hilariante, trágico ao mesmo tempo, a confusão, tudo em turbilhão no cérebro do Ataíde, de Ramiro Ataíde, mas o sossego, a paz ou a calma, é quando o Dom Quixote fica na janela e lhe dá a sombra.
Exatamente.
A paz, o grande livro, a paz, é dada sempre, se quisermos,
sim,
o caráter de... Não é apacentar as almas, mas esta alma fica em bom sossego, como diria o poeta.
No livro.
No livro. O livro é que lhe vai de cabeceira e aí ele fica, adormece ou fica sossegado. É um pouco também esta ideia de transmitir que aquilo que nos anima, aquilo que nos aconchega e nos dá paz, é a literatura.
Neste caso, sim, personagem. A literatura.
Neste caso é a literatura.
Mas, curiosamente, o paralelo com o Dom Quixote irrompe-se, porque o Dom Quixote morre renegando a leitura.
Há
um danado de um frado que consegue trazê-lo à lucidez,
pois,
não é?
É um...
E ele renega a literatura, enfim, com a sobrinha, penso, deixa-lhe a herança, na condição dela de se desfazer dos livros, ou de destruir os livros de cavalaria, não é? E este... Não, eu não consegui fazer isto. Este Ramiro, um alter ego meu, o outro também alter ego, diria, do Dom Quixote, ele não, ele nunca renega a literatura, acaba senil, como nós nos apercebemos disso, não é? Mas ele não, ele nunca renega a literatura.
Ele não...
Pelo contrário, nem no hospital, até no hospital pensa que está a ver o Miguel Torga, não é? Portanto, é Dom Quixote. É Dom Quixote sempre,
até
ao fim.
E terminamos agora com esta pequena analogia, se quisermos, que é mais ou menos assim, deste modo e desta maneira. Até que ponto a leitura deste delírio literário pode... Quer dizer, eu faço essa analogia, que é um pouco, não a nave dos loucos, mas a jangada do Géricault, em que não se chega ao extremo da jangada, não é? Mas é uma jangada um pouco à deriva, em que entra tudo. Entra o filho, entra a filha, entra tudo.
Entra uma família, digamos, generalizada. É as mulheres, é a filha, é o filho. Tem recordações de infância, claro. Não é? Mas são, eu diria que são... quase figurantes, não é? O centro é sempre a literatura, sempre a literatura. Os outros são quase personagens que vão passando por ele, não é? E tem um desapego também, ele inclusivamente num dos episódios em que destrambelha por completo na rua, chega a ser agredido, mas 5 minutos depois já está esquecido,
já está.
Da agressão, não é? Ele vai. Não é? Lá na Ave vá, não é assim?
Vai, exatamente. À modo do, do
ele,
Fellini.
Ele vai, ele deixa-se ir.
À maneira de Fellini. Depois, poesia venérea e económica. Começa logo aqui com um pequeno um extrato, uma epígrafe, ou aquilo que abre. Ao poeta honesto convém ser casto, aos seus versos nem sempre. Há sempre aqui, quer dizer, o que aqui está, no fundo, é o drama que anima, que depois adquire várias dimensões, das quais até a mais famosa é a velha heteronímia pessoana, ensaiada por outros poetas mais ou menos de época parecida. Juan Ramón Jiménez, em Espanha, também o ensaiou de uma forma, mas, de qualquer das maneiras, fazendo a ponte deste delírio literário para a poesia, junta a dado passo três figurões que são Julio, Jorge e Adolfo, numa partida de xadrez.
Aqui neste, no romance, não é? Exatamente, que é o Cortázar, o Borges...
E o Bioy Casares.
O Bioy Casares, sim.
São três figurões...
Já estava meio esquecido disso, sim, é verdade.
Que são, talvez... um dos exemplos, grandes exemplos, da heteronímia, ou um outro eu, que já vem do Rimbaud, Je suis un autre,
quando ele diz... Mas repare que o Ramiro não quer falar com eles.
Ele quer,
interessa-se por eles como escritores.
Mas é isso que eu digo.
Exatamente.
Quer dizer, que eu digo, não é nenhuma...
Sim, é a sua opinião.
É a minha opinião, porque depois faz-se exatamente a viagem... para aquelas viagens, que são exemplares destes três grandes escritores argentinos, que lhe dão uma espécie de lastro, ou um conforto, ou uma força anímica, para enverdar aqui, por escrever também, três partes importantes, que é a arte venérea, a arte económica, e depois vários exercícios poéticos aqui à volta. É um pouco por aqui que pode ser lido...
Eu diria de outra maneira. que aliás foi o que eu disse na apresentação do livro, feita
numa livraria da cidade.
José Miguel Braga. Uhum. E eu disse na altura, e mantenho que sempre essa ideia. Os poemas aqui não estão datados, porque o editor preferiu que não estivessem datados. Eu tinha-os todos datados. Não foi uma questão de teimosia dele, nem minha, nenhum de nós fez fica-pé. Uhum. Eu disse, você, como
autor.
Editor, eu disse a ele.
Como editor. O Carlos Alberto Machado.
Toma decisão. Uhum. O Carlos Alberto. Toma decisão. Eles estão datados, tem importância, essa datação tem importância para mim biográfica, não é? Mas para o leitor, possivelmente, não terão importância. Mas se eles tivessem saído... Ele, aliás, chamou-me a atenção de um pormenor que ele dizia que podia ser desconfortável, porque aqui um poema que se fosse datado poderia...
Pois.
Ele poderia dar origem a alguma ofensa por parte de alguém, ou de familiar de alguém, e disse, pronto, seja.
É daquelas coisas que...
Não.
É evitar.
Não há problema, sim.
Pois.
E, portanto, saiu assim mesmo, não é? Mas, se estivessem datados os livros... Os poemas. Veria que eles vêm desde os meus 20 e poucos anos, até os meus 57, 58 anos. Portanto, há aqui 35 livros, 35 anos, não é? E, portanto, também coisas diferentes. Eu lembrei-me de uma figura, já não sei, de um cineasta português. Normalmente os cineastas portugueses têm muito pouco dinheiro, não é? Lá de 10 em 10 anos. Quando o rei faz anos, recebem um subsídio para fazerem um filme. E então contava ele, já não sei quem, contava que está durante tanto tempo à espera da oportunidade de fazer um filme e ocorrem-lhe tantas ideias de fazer filmes que ele depois tenta, quando recebe financiamento para um, tenta fazer todos num.
Num, pois, percebo.
E diz ele, e o resultado nem sempre é bom. E aqui acontece um pouco isto é heterogéneo. E dizia em três partes com essa heterogeneidade. Porque tem desde poemas dos meus 23, 24, 25 a 27, até aos... um ou outro nos 30, vagamente, outro nos 40 e tal, e aos 50 e tal. Uhum. E, portanto, isto foi escrito em contextos muito diferentes da minha vida. Não é? Por exemplo, este Alzheimer é uma coisa recente, precisamente de família, não é? Uhum. Mas outros já são muito antigos, estes, sobretudo da Vária, alguns vêm dos meus 20 e poucos anos, uhum. E por aí adiante. E depois tem, enfim, começa com a Venéria.
Pois.
Que é, enfim, é mesmo venérea, é erótica, às vezes obscena, às vezes a mesma obscena, não é?
Sim, sim, entronca numa tradição literária portuguesa.
Basta ir aos livros, às cantigas de Descartes e Maldizer.
Maldizer,
é uma coisa...
Isto é uma velha tradição.
Alguns que fazem-me corar de vergonha.
Não só, quer dizer, eu penso que é...
O Catulo, que aparece aí em epígrafe.
Nem mais, logo, o primeiro.
Que, aliás, é impressionante, porque o Catulo é conhecido, sobretudo, exatamente por esta... O Catulo é conhecido sobretudo por causa desta faceta obscena. Quando ele tem coisas, muitas outras coisas, mas é conhecido por isto, sobretudo do famoso Carmo 16, que é realmente, enfim, ordinário. Mas acontece isso com outras. O Bocage, por exemplo.
O Ovídio
são conhecidos.
Foi condenado. O Ovídio foi condenado ao desterro para o Mar Negro. Porque caiu nas desgraças do imperador
não, que foi único, que aquilo, não foi o único, com o Fedro aconteceu
e,
mesmo.
É mais, portanto. É. E depois nós temos esta tradição, para além do Bocage, o Rabelais, quer dizer, o Pantagruel e o Gargantua são livros onde, de alguma certa forma, obscenos, não é? Quer dizer, aquilo
sim,
que era.
Sim, sim, sim.
Ou pelo menos contra a moral da época, e temos aqui... O Quevedo em Espanha também, de volta e meia, também lhe fugiu o pé para o chinelo.
Aliás, o Camões do Rossi, nós temos aqui, o famoso Camões do Rossi.
Nem mais.
Que chama o Garganta do Inferno,
o Gregório de Matos.
Cara, coisas terríveis, tremendas. Chegamos ao... Aliás, basta nós, por exemplo, seguirmos a antologia, a famosa antologia da...
Da poesia da Natália Correia.
Da Natália Correia, que foi um poema que é de várias coisas, uma delas, exatamente, pelo conteúdo. Uh-huh. Poemas, por exemplo, os poemas medievais, alemães, alguns, feitos até por monges.
Pois.
Também dos escabrosos. Não é?
Pois, pelo menos a lubricidade muito, muito forte.
Não é? Faz parte da nossa natureza.
Uh-huh. O de Cameron,
de uma certa maneira, embora mais velada, não é? Uh-huh. Também passa por isso. E depois temos aqui o Verlaine, que tem algumas coisas que também...
Claro, e o Baudelaire com as Flores do Mal também.
Exatamente.
Não escapa muito.
Aliás, admiro muito, aqui não é tradução, é versão, da Luísa Neto Jorge, a tradução que ela faz desses poemas obscenos do Verlaine, quem sabe minimamente francês e tem edição bilíngue, vê que aquilo não é tradução literal, é a versão dela.
Suavizada, mas, pois.
Não é suavizada, diz, se o Verlaine escrevesse em português, seria exatamente
seria assim.
Assim,
estas palavras, assim. Pois. É um poeta que consegue perceber o que é que o outro
exatamente.
Poeta tinha na... No entanto, faz aqui jogos, que eu acho que são, acho que já o disse publicamente, muito bem conseguidos, o diálogo com alguns poemas. Vai a Leonor, penso eu, segura pela verdura, portanto, outros poemas
são influências, maneira, são influências.
São influências é, dessa poesia camoniana ou medieval.
Até porque, voltando atrás, na minha juventude, o meu pai tinha uma pequena biblioteca, mas tinha pouca poesia, mas tinha o Camões todo, portanto, eu... De vez em quando ia ao Camões, não é? De vez em quando ia ao Camões. E como sempre, eu acho que nestes anos todos li a obra completa do Camões, mas não me lembro.
Foi
às vezes era de 3 ou 4, mas de facto fui ficando.
Pois, por exemplo, alguma influência. Uma dama muito convencida, basta ver,
exato.
Que é assim uma espécie de uma cantiga de escárnio e maldizer. Tem outras mais adiante.
Não são Formosa. Imitações, não são imitações.
Nem mais,
mas são
diálogos,
inspirações. Podiam ser furtos, às vezes eu roubo, mas quando isso acontece, não há aqui nenhum publicado assim que me lembre, mas quando me acontece roubar, penso que era o T.S. Eliot que dizia, não é? Quando roubo uma palavra, um verso, normalmente escrevo no fim, dedico a... Né? Mas aí há de facto influências, é evidente que tudo que eu li vai sendo coalhado, vai decantando aí, não é?
Pois, pá, limado e burilado até uma espécie...
E sabe uma espécie... Uma coisa que teve influência em mim, eu penso que disse isto há dias ao telefone, foi uma sessão destas em que eu estava ali a assistir, com o Emílio Nelson,
Sim. Que é um dos também
que me influenciaram, não é? Um dos que me influenciaram.
Nem mais,
e não sei porquê que depois desse dia, sei que me meti no carro e pensei para casa, vou voltar a escrever. E voltei a escrever. Pronto, a partir daí, escrevi centenas, enfim, nem tudo é bom, claro. Mas, pronto, o José Emílio Nelson também acaba por ser uma presença aí, mesmo que não explícita. Mas sim, acaba a ser
daquelas,
qualquer coisa, não é?
Que se maturou sobre...
Que ficou...
Leu, releu...
Exato, e mal seria, não é? Se eu lendo os melhores também não ficasse com nada
deles. Depois
tem
aqui este da página 34, Mateus 19, 24,
sim.
Que glosa um pouco aquela...
Sim,
uma das velhas questões.
Antes de passar um...
As grandes polémicas, leituras, reinterpretações sobre essa famosa... frase crística de é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha, o buraco da agulha, do que um rico entrar no paraíso. Também se pobres dos ricos têm o tamanho de um camelo, termina assim este poema, mas diz sempre pobre dos ricos.
Pobre dos ricos.
É uma ironia cáustica, é sempre um olhar mordaz sobre os ricos, é aquilo que toda a gente quer ser e alcançar, o desafogo económico. No entanto, pobre dos ricos choram porque há pobres. Pobres dos ricos choram porque sempre haverá pobres. E depois, os ricos, coitados, têm o tamanho de um...
Não têm paz nem nos paraísos fiscais, não é?
Pois, os paraísos, eu não quis chegar aí, mas os paraísos são Aruba e...
Mas sabe que isto vem... Esta é outra poluição que eu tenho, quer dizer, que é um... Veio um pouco... eu diria que uma certa raiva. Às vezes, a vida também é feita... De maus sentimentos, não é? Às vezes é feita.
Pois é.
Não só de bons. A história avançou também, às vezes, pelo lado mau, não é?
Pois é.
E isto vem de uma certa raiva, eu diria, anti-neoliberal. Eu não sei quem é que me estará a ouvir na rádio, isso haverá.
Muita gente.
Mas, de facto, vem de um certo. De uma ideologia económica que se instalou, da riqueza, que no fundo acabou por tirar o valor completo aos pobres, claro, Mateus, para os pobres, né? No nosso imaginário cristão. Eu não sou de fé, mas sou cristão cultural, cultura, fui educado,
claro,
né?
Claro.
E muitas vezes, eu vejo o cristianismo na nossa, mesmo nos anticlericais e nos ateus, às vezes há pessoas de esquerda que falam e escrevem e dizem que são tão cristãos.
Claro.
Mudam as palavras, não é?
Pois, claro, claro.
Mudam as palavras. Já não há jantares de caridade, há jantares solidários, já não há peditórios, há crowdfundings, não é? Mas aparece ali. E de facto, instalou-se esta ideologia económica neoliberal que tornou glorioso enriquecer. O pobre passou a ser vergonhoso.
Uhum. É? Ser pobre.
Nós, no juízo final, em princípio, os ricos prestarão contas aos pobres, mas parece agora que será o contrário. Uhum. Os pobres que prestarão contas aos ricos.
Porque é que ficaram pobres.
Exato. E isto foi tomando conta da nossa linguagem, foi tomando conta da nossa academia, infelizmente. Uhum.
Pois?
A própria linguagem, quer dizer, hoje toda a linguagem está cheia.
Está meritocracia, desde que...
Tudo, é a mais-valia, por exemplo.
Pois.
É o gerir, tudo a gerir, gera-se o luto, a dor, as relações, é tudo um investimento. Até, enfim, o Bispo Auxiliar de Braga, há dias, disse no Sameiro que o horário é um investimento.
Pois,
portanto, a linguagem económica tomou conta
de
nós. E não é só a linguagem, é tudo o que está por trás, tudo o deslizamento. O cliente, não suporte ouvir um colega dizer que os alunos são os nossos clientes.
Pois, claro.
Clientes, a fava, não é?
Calma aí.
Até porque os clientes têm sempre razão e eles aqui não têm sempre razão. Mas foi de facto esta linguagem e os conceitos em torno disso, da competição que passa também para a vida universitária, não é? De tal maneira que, olha, por exemplo, há um livro, penso que era o Stuart Hall, agora não sei. Estive a comprá-lo, depois não comprei, porque já tinha tanto, já não tinha dinheiro, mas sei que o folhei e aquele dizia, falava de uma célebre entrevista feita à Margaret Thatcher, depois dela deixar o governo, e perguntar qual foi a sua maior vitória, ou o seu maior feito, aquilo de que se orgulha, respondeu ela, pôr os nossos adversários a falar a nossa linguagem.
Pois é, pois,
e consegui. Uhum. E, portanto, alguma desta parte passa para aqui, na parte económica, eu diria que é a mais venenosa, aquela que onde a bilis me salta. Mas,
pois,
é?
Aliás, também se nota um pouco que vem do livro anterior, o olhar mordaz do Ramiro, até ir à questão, à realidade e à evidência que é o ensino superior em Portugal, quer dizer, o ensino superior em Portugal e em todo o mundo, quer dizer,
mundo, é todo mundo.
Até se nota que as próprias há universidades em Portugal que, ou faculdades, Nova Business School, Catholic Administration School,
que não tem uma disciplina de doutrina social da Igreja, que é, há cursos de lá que não tem uma disciplina de doutrina social da Igreja, que me custa compreender de uma universidade católica, não é?
ao menos
uma cadeirinha com poucos créditos. Não é?
Ao Porto Business School, quer dizer,
não, e não só isso, quer dizer, mas nos conselhos gerais, nos órgãos supremos da universidade estão empresários.
Eu pergunto,
a que título? Mas a que título estão os empresários? Mas não, nós vamos para os conselhos de administração das empresas deles. Porque eles vêm para os órgãos soberanos da nossa universidade. Não é? Mas encara-se isso com normalidade. Aliás, a Universidade de Aveiro, aqui há uns anos, convidou para um desses órgãos, não sei se era curador, se era conselheiro, um senhor chamado Ricardo Salgado.
Pois,
Eu vim de Diário da República, grande publicidade ou mais-valia para a nossa universidade, depois saí pela porta do cavalo.
A porta dos fundos, não é?
Esta parte, eu diria que a venéria pode ser mais
lúbrica, se quiser.
Sim, ou obscena, mas... Não tem assim grande... Não tem grande...
Não. Basta olhar para alguma tradição mesmo do século XX.
Exato.
Judite Teixeira, ou Raul Leal, ou António Boto.
Não tem essas... assim... onde veio mais o veneno foi, de facto, aqui nesta parte económica, que é mais pequenina, não é?
É mais pequena, de facto.
E, por exemplo, esta aqui do Self-Made Man também. Aliás, fui esta que o Carlos Machado tinha em conta. Convinha não... não datar, não é?
Pois, por a questão de polidez, não
polidez, datar. Polidez, né? Até porque, enfim, há filhos vivos, né? Nunca se deve esvalhar o pai, a memória do pai,
isso é para o Luís Pacheco.
As
coisas dele e o
Mas escritor... o Luís Pacheco acabava também por ser uma imagem de marca dele.
Pois,
em casa,
claro. O Pires,
uma edição dele.
Namora.
E tenho a impressão que é exatamente o idólatra.
Aqui na cidade de Braga.
Penso que é esse, a primeira edição. E numerada e assinada por ele.
Uhum.
Mas o filho também fez aquilo a vermelho.
Pois
mesmo. Na altura era mandar as pessoas à faca,
claro,
não é? Era assim que se fazia, hoje não se escreve à mão, não é?
Pois.
Mas ele quer dizer, ele disse, aquilo que custou-me dinheiro, porque uma primeira edição autografada por ele já é cara, e ele estava a mandar à fava. Mas nele... não é só se perdoa, até se gosta, não é?
Até se
gosta. Até se eu, como não tenho o estatuto dele, não é? E tive que andar aqui embolando para conseguir editar isto, tive dificuldades, porque
claro.
não tenho.
Pois,
não tenho obra, não tenho.
Percebi, à época fui percebendo da empreitada que foi.
Foi
para
o primeiro de Chiado. O primeiro tem este estigma, porque de facto é Chiado, não é prestigiado.
Sim, mas
funciona.
Mas não se envergonhe do trabalho que fez.
Não,
eu relio para me preparar para hoje.
Coisas boas, mais, tem tudo. O problema
tive
a reputação.
Tive que
ler, pois, claro.
Por
claro.
Ler, foi li há anos quando me chegou às mãos, agora relio e. Tem. Não se envergonhe.
Não, mas o problema é que várias pessoas me disseram que pena ser na Chiado. Eu batia 15 portas, não é?
Pois é.
Isto funciona como quase uma edição de autor, só que
pois é.
É expedita, não tenho que preocupar com arranjos gráficos, com paginação, ESPN, posse legal, eles fazem tudo. E para esta, do livro de poesia, fazia venéria económica, e também já estava quase para a mesma solução, até que finalmente...
Dos Açores,
disse...
Aguenta aí,
possivelmente, né, normalmente 2 anos também, em princípio daqui a 2 anos...
Estamos a chegar, gostaria de abordar neste livro de poesia de 2020, setembro de 2020, tem um ano em cima, daquilo que é mais importante neste livro é aqueles exercícios à maneira de Jorge Sousa Braga, ou de poetas que cultivam, ou até João Pedro Messeder, a questão do haiku. É um dos grandes, dos bons momentos deste livro.
Sim.
Em todos tem, no primeiro, da Arjuna, Anca Larga, Peito Breve, Boca Brava, faz um jogo fonético e depois também metafórico muito forte, muito bem conseguido. E depois na Ars Vária, que a arte vária também aparece, para além do poema de Natal, que é um grande poema, também aparece um outro haiku,
na 41,
páginas 41, em que é também um dos grandes exemplos.
Este está mais dentro da temática do haiku, normalmente é a natureza, as estações do ano, as flores, as cerejeiras em flor. Não é? O sol, a chuva. E, o outro, enfim, haiku foi quase também uma provocação, já que estou no meio da provocação, vou intitular isto haiku, embora um purista dos haikus fique horrorizado, porque isto não é tema clássico do haiku.
Claro, é sempre a névoa, é sempre
a
água,
flores,
essas questões assim.
Exatamente.
Chegamos ao final da nossa conversa.
Foi um gosto.
Um gosto meu também. Próximos trabalhos, o que é que o anima nisto na escrita. Contaremos com mais um ou outro original.
A princípio, daqui a 2 anos, sairá um novo aqui, na mesma ideia, em princípio.
Na Companhia das Ilhas.
Exato. Está mais ou menos a palavrarmos. Essas coisas. Mas isto é o ritmo normal de
edição. Normal, o fluir.
Tem
este andamento e este ritmo, esta cadência. Em meu nome pessoal e em nome dos e das ouvintes do Livros com Rumo e da literatura e os autores ao vivo, agradeço esta conversa matinal.
E agradeço.
Joaquim Costa, grato. O autor, agradeço.
Acho que é a primeira vez que eu dou uma entrevista como escritor, não como sociólogo. E já agora, para despedida, eu digo que como sociólogo, publiquei muito mais do que como poeta ou romancista, mas podem fazer desaparecer do meu currículo o que eu fiz da sociologia, que não me sentiria amputado em nada. Agora, isto, se me tirassem estes dois, ficaria mutilado, mas estes sim, estes são os meus uhum. os meus livros, são as aves que eu plantei, uhum. né? Os outros, olha, é trabalho, pois. Pronto. Mais nada.
Final do programa número 709 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a conversa com Joaquim Costa, que aconteceu o mês passado na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, no âmbito do ciclo A Literatura e os Autores ao Vivo. Teve como mote a edição de poesia venérea e económica, uma obra editada o ano passado pela Companhia das Ilhas. Voltamos na próxima semana com outra conversa, outro convidado. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.